sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Para mim, o sentido da vida também pode ser qualquer música da Rita Red Shoes.
Oh, que querida. Já não digo mais nada.
Viste? Pronto, arrumei-te já, Rita.
O sonho começa aqui.
Comercial By Night.
Não é por acaso que foste tu quem compôs o genérico do By Night, não é? O programa da noite da Rádio Comercial. Além de muito criativa, com uma voz maravilhosa, é uma mulher que me inspira muito. E por isso mesmo é um gosto receber-te aqui no Sentido da Vida, este podcast que fala sobre a vida. Tu que também falas muito sobre a tua própria vida e sobre a vida que foste aprendendo a quase ir amaciando ao longo da tua existência. Estudaste música inicialmente, apesar de eu sei que quando eras criança não tinhas boas notas a música. Já me vais contar isso, não é? mas fizeste o curso profissional de música, mas és também licenciada em Psicologia Clínica. Pós-graduada em escrita de ficção e acabas de lançar o teu quinto livro, Crescer à Sombra, sobre as dores também das infâncias, não é? Se calhar vamos começar por aí. Okay. Rita Red Shoes, tu que quando eras criança chumbaste a música.
É verdade. Por isso, quem me ouve, pense, mesmo não sendo assim o melhor aluno de turma, não quer dizer que não se venha a ter uma profissão que se quer. Pronto, eu sou a prova viva disso. Tive 2 no 5º e no 6º ano a música.
Também devia ser aquela flauta, não é?
Opa, essa flauta. E o pior é que eu, agora com o meu sobrinho, a minha filha ainda não está aí, ele também estuda flauta e eu penso, é assim, eu percebo porque é que há muita gente que não vai para a música ou tem mais notas. Aquela flauta é terrível.
E depois, se alguém desafina, depois é aquela coisa super estridente.
A questão é, alguém afina?
Exato, alguém afina. Olha, eu deixo-me já agora fazer um elogio ao professor de música do meu filho mais velho, porque ele, além da flauta, inova, ele está no 5º ano, e então usam xilofone, metalofone, piano também nas aulas. Olha, é mágico. No outro dia tivemos um concerto para as famílias chamado Eu Amo a Minha Família. Foi a segunda edição, a primeira. Imagina, eu falhei. Agora, imagina o quanto eu me chicoteei. Porquê? Porque fui ver Paul McCartney nesse dia a Paris.
Pronto, pronto. Acho que vai haver mais concertos para a família. Paul McCartney, a gente não sabe, não é?
Foi esse o argumento que eu usei. E o meu filho compreendeu perfeitamente, não sem antes ter chorado babirranho. E então foram ali umas semanas de duplicidade, não é?
Compreendo.
Mas e tudo com essa sensibilidade toda que tens, imagino que viver a vida com sensibilidade aguçada seja às vezes também um bocadinho doloroso, não é? E é o que tu contas às vezes também da tua própria infância, que eras uma miúda super sensível, muito tímida. Eu revejo-me muito nisso também. Às vezes, quando nos ligamos às artes, também tem a ver com isso, não é? Estamos expostos à beleza, mas também, como dizia o Martim Sousa Tavares no outro dia, às vezes temos que fechar um bocadinho os canais de beleza.
Pois, sim, isto é sempre complicado porque a vida tem coisas maravilhosas, de facto, não é? Mas depende muito da sensibilidade das pessoas. E ainda hoje de manhã falava disso com alguns adolescentes numa escola, sobre o que é sensibilidade e se isso é uma coisa boa ou uma coisa má. E estávamos a discutir sobre isso. E de facto há pessoas que consideram uma coisa má, porque não nos prepara para a vida, não somos rijos e pronto. E é de facto verdade. Eu, quando era mais pequenina e era muito tímida e tinha fobia de ir para a escola, eu pensava, mas porquê é que eu sou assim? Porquê é que os outros miúdos vão tão felizes para a escola? E eu não consigo ter este... Não me sinto assim, não me sinto bem. Portanto, foi uma luta interna muito grande. E nessas idades nós não temos propriamente uma estrutura psicológica e emocional estruturada, não é? E sólida para conseguir lidar com isso já em adultos. É o que é. Quanto mais em crianças.
Podes crer.
Portanto, a sensibilidade é uma... Eu considero uma coisa muito boa. Mas, de facto, ser-se hipersensível não é propriamente para o mundo em que vivemos a coisa mais fácil.
Imagino que sim. Ainda por cima, tu tiveste um crescimento, de alguma maneira, que também já estava exposto a realidades já muito... de grandes ambições, não é? De grandes realidades. E vou explicar, porque estavas muito ligada ao mundo do futebol. Conta-me como é que isso aconteceu, Rita.
Pois é, olha, o meu pai foi jogador profissional antes de eu nascer. Portanto, quando eu nasci, ele estava a deixar a carreira de jogador profissional. Foi jogador de Sporting e do Estoril e do Belenenses. E o meu tio foi E é, agora já está reformado, um grande olheiro do futebol e, portanto, descobriu aqueles nomes todos conhecidos que nós gostamos do nosso futebol e que nos honram, não é? De serem portugueses. Portanto, sim, eu tive contacto desde cedo com essa realidade assim dos sonhos, miúdos, às vezes com realidades muito difíceis, de, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ter que vir aos 11 anos sem a família ir para aqui. Adaptações difíceis, mas à espera de realizar um sonho, não é? Com tudo o que isso tem de bom e de mau. Eu acho que em crianças nós, se Deus quiser, só vemos o lado bom disso, não é? Eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu sou capaz. Pois a vida às vezes pode ser um bocadinho traiçoeira. E eu ouvia muitas vezes o meu tio e o meu pai falarem sobre isso, não é? Do que é que era preciso para além do talento natural, fisicamente, em termos de aguentar, estruturalmente e emocionalmente, como é que os miúdos, uns que se via que ok, acho que ele vai conseguir, e outros que, apesar de terem muito talento, se calhar não tinham essa estrutura para se aguentarem num mundo que também é competitivo, em que estão expostos a críticas, a, enfim, grande pressão. E
foi uma escola para ti ao mesmo tempo ouvir essas coisas, não é?
Foi uma escola. Eu acho que fui aprendendo sem ter essa consciência algumas coisas que me ajudaram a lidar com, também com o mundo da música. Enfim, que tem muitas coisas boas, tem outras que não são assim tão simpáticas.
Portanto, só recuando outra vez, tu chegavas a casa, tinhas o Futre a jantar, ou o Figo, ou o Cristiano Ronaldo, não é?
O Cristiano miúdos. Ronaldo, por acaso, miúdos. O Cristiano Ronaldo, por acaso, não, mas lembro-me do Figo, sim, por exemplo, e do Futre. Era uma presença habitual em casa do meu tio. O meu tio funcionava muito, e o meu pai, como uma espécie de segundos pais para eles, porque às vezes a família não estava ao pé deles, não é? Portanto, eram quase tutores deles. E sim, então havia-se. Mas eu não tinha essa consciência, e os miúdos têm essa coisa maravilhosa que é: podem estar à frente do rei
claro,
da Inglaterra, sim. E pronto, é um senhor velhinho, só que está ali.
Sim, ainda se fosse o panda lá em casa, não, na tua altura não era bem o panda pois ainda. Não. Era para ir à abelha Maia, né? No
sim,
nosso tempo devia ser a abelha Maia.
Tom Sawyer.
Tom Sawyer, exato. Aliás, o teu novo livro, O Crescer à Sombra, já tem essas referências um bocadinho, meio Tom Sawyer, portanto, assim, um lado muito ternurento ao mesmo tempo de olhar para a vida, não é? Também é a tua maneira de olhares para a vida.
Sim, este meu romance é o meu primeiro romance e é, na verdade, uma autoficção, ou seja, há muitas coisas do livro que são de facto verdade, que são coisas que me aconteceram, há maneiras de ver o mundo que eram as minhas, ali de uma criança entre os 9 e os 10 anos. E é esse espanto que é ali a passagem que eu acho que é bastante complexa, sobretudo nas meninas, acho que é um passo assim maior, mais impactante, de passar de criança para adolescente, não é? Ver o corpo a mudar, perceber-se que deixas de ser bebê e criança para ser outra coisa qualquer que ainda não se sabe muito bem, porque ainda não se é mulher, então fica ali com uma coisa meio confusa. E pronto, e fala sobre isso, não numa perspectiva explicativa, mas de observação, da criança observar o mundo à sua volta e as pessoas à sua volta, nomeadamente os avós e os pais, não é? Que são as figuras mais presentes, mas também amigos da aldeia, a importância da amizade nessas idades, que nos... Às vezes não temos consciência, quando temos, ainda bem, faz parte, não é? Não ter essa consciência nessas idades, mas há muitas pessoas que nos aparecem cedo na vida, que nos marcam para sempre, seja por um pormenor ou por outro, e este livro tem muitas dessas pessoas também.
Tu voltas a essa criança muitas vezes na tua vida?
Volto. Há sensações, já acho que é comum a muita gente, até cheiros, que de repente uma pessoa é transportada para a infância assim, sem nem dá tempo de consciencializar. É zau! E já estamos lá. E neste livro, ao escrever isso, ao escrever essas sensações dessa altura, eu tinha memória, mas o meu exercício foi: ok, eu lembro-me deste episódio, mas eu quero voltar ao sítio, como é que eu me senti no episódio. Voltar a ter o sentido de criança, não é?
Fizeste um bocado de psicoterapia a ti própria.
Um bocadinho, foi um bocadinho. Sim, um mergulho assim, bom. Foi muito interessante. Eu diverti-me muito a escrever isto, porque apesar de tudo, eu tive uma infância boa, também atribulada, como acho que lá está a questão da sensibilidade e como as crianças vivem as coisas, diz tudo, não é? E vai formatar um bocado as memórias que depois se irão ter. foi eu era de facto uma miúda, e que aqui é representada pela Marta, muito atenta ao exterior também. E depois como é que isso se processava no interior, não é? E isso é sempre um exercício que eu até hoje, com 43, ainda estou a aprender a fazer.
Mas agora que revisitaste essa criança com este livro, como é que essa criança olha para a Rita, que hoje sobe aos palcos e tem esta presença de espírito tão grande, não é? Esta força.
Olha, eu não sei bem. Ou seja, eu às vezes brinco, mas não sei se não há aqui um bocadinho de verdade. Que é, os tímidos, há muitos artistas tímidos. E eu desconfio que seja assim uma espécie de vingança do género. Eu era assim o patinho feio da escola, eu não conseguia socializar, não, estava sempre, era o canto da sala. Pá, e um dia vou dar a volta a isto. Não é de ser sempre o patinho feio para sempre. E no fundo, não que isto tenha sido um processo consciente, não é? Porque até assustava-me mais do que o contrário. Mas a verdade é que acho que é uma espécie de autovingança, não é? Contra alguém, contra mim mesma. No fundo,
aprovares a ti própria. Estás a ver, miúda, afinal tu eras capaz.
Precisamente, é, olha, afinal não és assim tão, pronto, tão tímida, tão... Tu consegues.
Mas às vezes quando nós somos crianças queremos muito acelerar os processos, não é? Queremos ser iguais aos outros primeiro, não é? Para pertencermos. Mas queremos muito que aquilo que está de errado connosco, que nós achamos que está de errado connosco, que não pode existir, que não pode estar lá. E às vezes trazemos isso para a idade adulta, ainda hoje, não é? Ainda hoje há coisas que nós achamos que... Mas porquê é que eu sou assim? És assim porque és assim, não é? É tão difícil encaixarmos isso em nós.
É difícil de aceitar, não é? Sobretudo quando a sociedade muitas vezes nos diz que isso não é o suposto ou que não é tão bom. E os miúdos, desde cedo, somos expostos a essas coisas. Eu vejo agora com a minha filha de 6 anos o tipo de conversas às vezes que ela tem, que eu sei que vem da escola, não é? Não são de casa. E há essa preocupação da aceitação. E de... Ela ontem dizia-me: ah, eu hoje estava no recreio e estavam dois meninos a olhar para mim e falaram com o outro e a rirem-se. E eu fiquei assim um bocado desarmada, não é? Claro, o pai disse: ah, eles estavam a dizer que tu eras mesmo gira. E eu fiquei assim: bem, eu não sei bem se era isso ou não, e não sei se vale a pena fazê-la acreditar que era isso. Acho que se calhar... Bom, disse: olha, se calhar não estavam a falar de ti, ou se calhar estavam a falar de uma coisa qualquer que acham engraçada, ou então estavam só a ser palermas e pronto, e tens que deixar passar isso. Não é assim tão importante aquilo que nos não nos vêm dizer, não é? Aquilo que não nos podem dizer e que se riem por trás, não há de ser uma coisa assim tão, tão boa e tão importante. Portanto, olha, mas é essa dificuldade de a preocupação de não sermos aceites, e esta coisa pode ser boa e pode ser má, porque às vezes pode tender a que nós sejamos muito iguais uns aos outros, à procura de ser homogéneo. E não é isso que tem tanta graça, mas é preciso alguma coragem para não o ser com esta sociedade. É, não é fácil.
E vens tu e vais ser artista, não é?
Pronto, nada faria prever, mas foi também, eu acho que, uma linguagem que eu encontrei. Ou seja, por ser muito tímida e ser assim um bocadinho, ter alguma fobia social, eu no fundo não queria ser assim, não é? Eu queria ir bem para a escola e estar no recreio sem problemas e ter amigos e tudo isso. Portanto, a música acabou por aparecer, não sei, veio enviada pelos anjos para me salvar, porque foi uma espécie de linguagem nova onde eu me encontrei, onde eu me consegui afirmar e onde eu me consegui pacificar com este meu lado menos organizado socialmente, vá. E portanto, através da música, ok, a cantar, eu acho que consigo subir a um palco e consigo comunicar. Pelo menos através da música consigo. Se me pedirem para ir ali falar com alguém, se calhar não vou, não é? Às vezes ainda me acontece hoje em dia estar num supermercado a ver a prateleira, não sei do quê, e passa uma pessoa que me pergunta: olha, desculpe. E quando a pessoa me diz isto, eu fico vermelha da cabeça aos pés. Isso acontece-me ainda hoje, portanto. E vai-me perguntar: sabe onde é que ficam os sabonetes? Portanto, eu tenho que lidar ainda com esta timidez que está cá. Só que arranjei umas muletas,
e,
não é?
E tens medo que seja: ai, a Rita Red Shoes, podes-me dar um autógrafo ou tira uma selfie ou assim?
Olha, eu nunca penso que é isso.
pensem que vamos só fazer uma pergunta qualquer, mas eu fico logo vermelha, tipo, ai meu Deus.
Já me aconteceu, pronto, aconteceu-me isso e eu ficar ainda mais vermelha, não é? Porque de repente não estou num contexto de trabalho, estou assim num contexto.
Comprar as tampões.
Por exemplo, não é? Ou papel higiênico e pensar, olha, ela também vai à casa de banho. É tão pouco glamouroso. Mas pronto, mas eu tenho que lidar com estas coisas.
Bom, sim, às vezes achamos que, não é? O artista está lá no pedestal, não vai às compras.
Não.
Para quê? Não faz nada do que é rotineiro na vida.
Vai, e vai à casa de banho.
Exato. Olha, tu tinhas uma banda, a tua primeira banda, quando tinhas 14 anos, com o teu irmão, não é?
Uhum.
E foi aí que percebeste então que sim, que podia ser divertido isto da música. E já disseste que foi a linguagem que encontraste para comunicares, para chegares ao outro. Quando chegas ao outro então, o que é que se sente, Rita?
Olha, eu acho que foi também a minha surpresa, não é? Porque enquanto eu estava na garagem com o meu irmão, eu dizia, olha, fixe, eu consigo comunicar de alguma maneira, expressar-me e estar assim mais à vontade, mais descontraída a fazer isto e a divertir-me. E depois há o outro passo, não é? Que é quando isso passa para as outras pessoas e depois levas com esse retorno. E isso foi e é, continua a ser mágico, porque... apesar do outro lado, às vezes, que também existe, não é? Das pessoas que não gostam de ti fazem questão de dizer ou de escrever ou, enfim, ou de criticar. Há muita gente que tem essa generosidade de ir aos concertos, de gostar e de vir ainda dizer que gosta ou de escrever ou de partilhar. E isso é uma coisa que me arrepia sempre e fico mesmo muito emocionada porque eu, quando comecei, não tinha essa consciência, não é? De que podia alterar o estado de humor de uma pessoa com a minha música, ou a realidade por momentos ali para aquela pessoa. E isso é, a arte consegue fazer isso, não? Quer dizer, é um veículo maravilhoso para o fazer. E eu ter essa possibilidade de conseguir fazer disto profissão e de comunicar com as pessoas dessa forma e receber esse retorno é uma bênção, eu não tenho outra expressão, porque é mesmo, eu sinto-me abençoada. Acho que há imensa gente no mundo que terá as minhas ou muito mais capacidades para o fazer e às vezes não tem a oportunidade de estabelecer essa ponte, não é? Entre o seu talento e aquilo que se quer fazer com o mundo. E a mim foi-me dada essa oportunidade e eu acho que tenho aproveitado sempre. Mas porque é maravilhoso o que se sente em palco, perceber que aquilo que se criou no quarto, se calhar num dia horrível, naquele dia, para aquela pessoa, foi aquilo que a salvou. Isso é mesmo mágico.
Como é que tu lidas com as intermitências da arte? Falaste que não é muito fácil ser artista, que é uma bênção, felizmente, não é? Tu tiveste uma carreira, começaste também muito nova com o Silence 4, baterista.
Sim.
Com o David Fonseca, aliás,
com o David Fonseca,
desculpa.
Sim, sim.
Com o David Fonseca, agora como ele vai voltar com o Silence 4, a minha cabeça sim, de repente foi para lá. Mas foi também assim um passaporte, de alguma maneira, para tu entrares bem na, uhum, na música. Mas sabemos que não é assim tão fácil como tu dizias, não é? Que há muito este querer e nós diariamente aqui na rádio recebemos maquetes de pessoas que estão a tentar, que estão, uhum, a começar. Como é que tu lidas com essas intermitências?
Olha, não é fácil, embora eu já vivo há mais de 20 anos disto, portanto, o que eu digo isto sem muito pudor, mas eu sinto-me sempre a começar. Isto para quem está a começar, espero que sirva de alento, pelo menos.
Ah, uau!
Porque eu acho que nada está exatamente garantido. Quando eu digo garantido, é óbvio que eu tenho um nome que é reconhecível para muita gente, para os meios de comunicação social, porque obviamente também já estou aqui a chateá-los há muito tempo e, portanto, as coisas vão-se desenvolvendo e há determinado tipo de trabalhos que vêm ter comigo precisamente por aquilo que eu fui construindo ao longo destes anos todos. Mas eu não dou por garantido que, ok, agora tenho uma carreira. Nunca senti isso. Eu acho que é um país muito pequeno, acho não, é um país muito pequeno. E portanto, do ponto de vista do artista que vive exclusivamente da sua arte, é muito duro. Não há... nenhuma carreira está sempre em alta. Mesmo aquelas pessoas que neste momento ou noutras alturas tiveram até a ganhar muito dinheiro, não quer dizer que isso seja assim o resto da vida. É uma coisa muito efêmera. E eu acho que é bom ter essa perspectiva. Portanto, o que é que me guia? Uma vez tive uma conversa com a Beatriz Batarda, com a atriz, que me disse: Rita, tu não percebes? É assim, isto é um vício, isto é pior que droga. Porque a malta começa a fazer isto, gosta de fazer, e depois, mesmo não ganhando nada e andando sempre aí aos caídos, não para de fazer isto. Isto é burrice, é só um vício. Não... Temos que desintoxicar em algum lado. E eu acho que ela dizia aquilo com muito humor, mas tem um grande fundo de verdade. Porque se me perguntarem o que é o que eu mais gosto de fazer na vida, eu vou dizer que é isto. Se eu faço outras coisas, às vezes faço, não é? Porque tenho que fazer. E é isso que alimenta a teimosia, às vezes, de artistas persistirem quando é muito dura a realidade, de, sobretudo à medida que os anos de carreira são mais longos. Já não é uma novidade, há um certo respeito, só se ganha com o tempo, claro. Mas às vezes, e eu acho que a sociedade está muito virada para isto, que é o instantâneo e o agora, e o que é novidade e o que é que eu ainda não vi. E portanto as pessoas que já cá estão há mais tempo têm que lutar também com essas armas que agora já não têm. Têm outras, mas essas já não têm.
A psicologia vem também no seguimento disso?
A psicologia foi uma paixão que eu descobri por estar muito deprimida e ter feito psicoterapia aos 20 anos, aos 21.
Quem nunca?
Não é? Quem nunca? E ainda bem, por um lado, estar deprimido. Se não me interpreto mal, isto é um bocadinho a linguagem de psicologia, mas o estar deprimido é a oportunidade de mudança, por muito que custe, não é?
Concordo.
Portanto, se eu estiver muito adormecida a achar que está tudo espetacular, quando não está, não é? Não vou tratar, não vou dar atenção, e um dia, se calhar, a coisa é mais complicada. Portanto, o deprimir é uma oportunidade para dizermos: se calhar tenho que ver aqui o que é que se passa. E eu tive essa oportunidade. Um bocadinho cedo, e gostei tanto do processo que, olha, por que não? Vou tirar a licenciatura. E olha, neste momento também é uma das novidades da minha vida. Quando eu terminei o curso, ainda não era preciso, não havia ordem dos psicólogos, já foi noutra altura, não é? Hoje em dia há, e ainda bem. E portanto, agora vou fazer um estágio para poder também dar consultas. Portanto,
uau!
Decidi nesta fase da minha vida, que acho que era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas entretanto a minha carreira também ocupou-me sempre muito tempo. Claro que não quero deixar de fazer a minha carreira, mas é uma paixão grande, por isso acho que vou tentar conciliar.
Eu imagino também, porque estás habituada à magia do coletivo, não é? De responderem nesse coro, mas de repente conversares com alguém one-on-one e fazeres essa magia, mas assim, a título mais pessoal, também é muito bonito. É um processo também de desenredar alguns nós, não é?
Sim, sim. Sim, é sempre uma construção conjunta, mas que eu acho que é como os médicos, não é? Quando tratam alguém, eu acho que é das coisas mais bonitas, não é? Eu acho que é uma profissão linda ser médico. E pronto, o psicólogo, à sua maneira, é uma espécie de um ajudante ali num período de uma caminhada das pessoas. É.
Há uma parte da tua vida que também foi uma caminhada um bocadinho difícil, e sobre a qual tu falaste, obviamente, publicamente, senão eu não iria buscar essa parte. E devo dizer-te que sei bem do que falas, não é? Depressão pós-parto. Eu não a tive clinicamente diagnosticada, mas senti sempre que estava ali no res vés camptorique, que é uma coisa que também não acontece muito, não é? As pessoas sentirem esse peso, esse fardo, essa dor, esse cansaço extremo, mas não irem a lado nenhum porque, não, isto não é nada, isto não há de ser nada. Felizmente consegui superar, mas às vezes não é assim tão fácil, não é? E é preciso perceber-se melhor. E se calhar, como tu tinhas exatamente essa bagagem toda da psicologia, conseguiste detectar a tempo e ires buscar essa ajuda. É muito importante pedir ajuda.
É muito importante, é assustador para quem nunca o fez. Eu às vezes ainda fico assim, espantada, porque ainda há muita ideia de que a pessoa que vai ao psicólogo ou está maluca, ou já foi, ou está a caminho. E não se trata de nada disso. Até porque a maior parte das pessoas que faz psicoterapia não tem de facto uma patologia associada. Tem momentos, tem traços, todos temos. Mas esta ideia de que do medo de expor a fragilidade, não é? De, sobretudo aqui associada à maternidade, que é uma coisa muito dura, que é a culpa.
Uhum.
Que é a culpa de eu não sou boa mãe, afinal. E se tu não és boa mãe, então és boa o quê? Assim, mãe é intocável, é aquela figura que não se pode pôr em causa, não é? E de repente, uma pessoa tem uma criatura maravilhosa nos braços e pensa, pá, mas eu não sei se eu queria estar aqui nesta situação. Isto gera uma culpa brutal para a mulher. E muitas vezes fica só esta ideia de, ai, eu sou péssima, que horror sentir isto, pensar isto. E uma pessoa fica enredada nesta dificuldade de olhar para a realidade. E porque eu acho que também socialmente as coisas não ajudam. Isto é muito pouco falado e as mulheres sentem-se muito sozinhas com isto. Que é, não há mal nenhum, não se é pior mãe. Eu friso muito isto quando há as pessoas que me escrevem, mulheres, dizer, eu estou nesse sítio. Não se é pior mãe, a criança não vai ser infeliz ou ter um desenvolvimento pior só porque a mãe inicialmente teve uma depressão pós-parto. Isso não dita a vossa relação.
Claro que não.
Isto é muito importante. Todos temos fragilidades. O pós-parto é uma violência.
É terrível. É horrível.
É uma
violência.
Como
sermos atropelados por um caminhão.
Completamente. E não é uma coisa que nós saibamos, dali uma semana passa se eu tomar uns medicamentos, porque não passa, não é? Mãe é para toda a vida. E de repente, o corpo numa mudança brutal, toda a mudança do cotidiano, da relação com o parceiro ou a parceira, a fragilidade, que ao mesmo tempo não é, mas é, quando se olha para um recém-nascido, uma pessoa pensa, ai meu Deus, eu não posso, isto tem que correr tudo bem, ele depende completamente de mim. É uma responsabilidade imensa. E isto pesa muito, e claro que tem a ver às vezes também com a rede de apoio, se existe ou não, não é? Mas eu acho que temos que tirar este peso de cima das mães, das recém-mães. E às vezes não é só na primeira gravidez. Eu já tive casos de pessoas com quem conversei que na primeira gravidez não tiveram e na segunda tiveram. Passaram por uma depressão pós-parto. Portanto, não é só a novidade. É que é tudo. É a circunstância em que a mulher está. Nós vivemos durante um período grande, 24 sobre 24 horas, para uma criança que não nos diz, mãe, tu és maravilhosa. É que ela ainda não diz.
E boa parte do tempo está a chorar, não é? Ou com alguma queixa, não é? Uma cólica, e nós não sabemos o que é.
Estamos o tempo todo a sermos quase a dizer, és péssima mãe, então não consegues parar pôr a criança de calma? Não consegues tirar-lhe as cólicas? Isto é um peso horrível.
Eu notei os níveis de ansiedade que dispararam brutalmente. Eu sempre fui uma rapariga ansiosa, mas aí disparou completamente. E notei muita solidão. Isso é que dava cabo de mim. E a falta de independência, obviamente, não é? Sobretudo nós que temos estas profissões mais liberais, não é? Com muita independência e que estamos habituadas a vidas e horários um bocadinho diferentes também. De repente sentir, não, então agora. E na minha primeira gravidez eu senti, agora eu vou ter que ser a mãe. E tentei transformar-me a mim mesma. Não correu bem, obviamente, e tive que voltar a mim e pensar, não, espera aí, eu sou a mesma pessoa, mas agora tenho a sorte de ser mãe, que bom, que incrível, e que bom que os meus filhos também tenham este tipo de vivência, não é? Eles são filhos de uma mãe que tem acesso às artes, uau, que fixe, não é? Portanto, também é vermos o lado bom, e acima de tudo, acho que muitas de nós andamos a tentarmos ser quem não somos, não é? Andamos a fugir de nós, eu sinto isso constantemente.
Sim, isso é muito interessante isso que tu dizes. Primeiro, eu acho que há uma coisa que é a ideia de... é mulher, tem um instinto maternal. Isso, bem...
Sim.
Pronto. Malta aprende, não é? Não é bem assim. E depois, é esta ideia da responsabilidade, obviamente, das crias, não é? Ok, então há uma parte de mim que morreu aqui. Porque a partir daqui este espaço é dos meus filhos. Era meu, mas agora tenho que o dividir. E é verdade. Só que é difícil, sobretudo, como dizias, para pessoas que têm umas profissões com liberdade, com horários, enfim, e com outra mentalidade, não é? Com sede de ver mundo e de experienciar coisas. Um filho, nos primeiros tempos, não é possível fazer tudo o que se fazia. Ponto final. Ou é, mas quer dizer, com algum prejuízo para a relação. Mas é esta ideia de aceitarmos, de nos descobrirmos enquanto novas Anas e Ritas, mães e na mesma profissionais. Houve uma coisa que a minha terapeuta na altura me disse que me marcou muito, que eu acho que foi de facto aquilo que me fez mesmo dar a volta, que foi: eu acho que a Rosa, a minha filha, ela não vai querer saber um dia mais tarde que a mãe deixou de fazer aquilo que mais gostava na vida para tratar dela. E aquilo teve um impacto em mim brutal. E eu disse: a Rosa vai querer, até um dia quando ela for mãe, ela vai querer ter a certeza de que pode ser mãe e continuar a fazer as coisas dela. É esse o exemplo que a Rita quer dar, não é? E isso foi muito forte para mim. E eu disse assim: claro, o que eu quero transmitir à minha filha é que ela vai ser uma mulher que consegue fazer as duas coisas, consegue fazer o que ela quiser sem atropelar uma e outra, mas que tem direito. Não tem direito só a ser mãe ou só a ser profissional. Tem direito às duas coisas. E eu tenho que lhe mostrar isso. Este é o meu caminho. Eu tenho que lhe mostrar isto. Portanto, é isto. Quando eu agora saio, antes tinha, no início tinha muita culpabilidade de ir para os concertos.
Ai, era isso que eu te ia perguntar. Pois. Porque isso também acontece comigo. Agora já menos, porque o bebê já tem 2 anos. Portanto, já está outra vez a entrar em piloto automático. Mas sim, as saídas para fazer uma emissão à noite no Porto. E nós ali a remoermos e pensámos: ai, isso, ele tem febre. Ai, isso, não sei o quê.
Sim. E eu também tinha muito isso, muito. Hoje em dia, penso assim: vou explicar à minha filha o que é que eu vou fazer, qual é a importância disto. Claro que com 2 anos é mais difícil, mas às vezes eles também percebem algumas coisas muito facilmente. Mas mostrar-lhe o prazer, porque ela às vezes diz: mãe, não quero ir para a escola. Eu: mas olha, eu adoro trabalhar, filha. E ela diz: tu adoras trabalhar? Eu: a sério, eu adoro. E isto também para ela foi uma coisa. Se calhar às vezes os pais, e porque não gostam dos empregos que têm, têm que ir trabalhar, né? Pronto, e eu tento mostrar um bocadinho à minha filha o lado positivo, que é: ok, a mamãe não está, mas o que a mamãe vai fazer é uma coisa mesmo fixe. Por exemplo, cantar para crianças, ou explico-lhe o que é, e ela percebe: ah, sim, está bem, então vai lá fazer isso. Ela aceita, como que diz: mas vais fazer uma coisa boa, podes ir.
Até porque vens revigorada, não é? E eles sentem isso, eles sentem a mãe iluminada quando volta à casa.
Eu acho que as crianças querem os pais felizes. Ponto. Se eu estiver presente, mas estiver triste, eu não estou presente. Por isso.
É mesmo isso, Rita. E a tua arte também, de alguma maneira, vai dar resposta a esta tua nova faceta de mãe, não é? Tu fazes muitos concertos para crianças e tens essa ligação quase também de: já que eu tenho essa experiência, então vou pô-la em prática, não é? E conseguir chegar a mais crianças através dessa tua experiência.
Sim, sim. Na verdade, a Rosa, a minha filha, inspirou-me muito a fazer este espetáculo com que eu ando agora na estrada, que é o Sin Fim. Esta maravilha que é. E para os pais é uma sorte ver as crianças a ver as coisas pela primeira vez. Nós já não sabemos o que isso é. É raro acontecer-nos. E ter essa oportunidade e ver as observações que fazem, isso é tão enriquecedor. Faz-nos, às vezes faz-nos um bocadinho desligar. Ok, eu sei, o mundo está terrível, isto não está a correr bem, mas há aqui alguém que olhou de repente para esta coisa. Minha filha no outro dia perguntou-me de manhã uma coisa muito engraçada. Estava-se a pentear aos pais e disse assim: mamã, porquê que a palavra morri tem ri? E eu fiquei um bocado sem resposta.
Temos poeta.
Pois, eu fiquei assim a olhar para ela: oh, filha,
isso é um haiku, já viste?
Não é? E eu fiquei a olhar para ela e disse assim: olha, porque ela agora começa a pensar na coisa da morte, não é? Porque nos tinha morrido também um gatinho e, portanto, as crianças, infelizmente, também são logo, deparam-se com a morte relativamente cedo. E ela estava a pensar nestas coisas, mas achei bonito a maneira como ela olhou para a questão da morte, mesmo para a palavra, mas tem ri. E estas relações que só as crianças é que conseguem fazer, e nós adultos temos tanto, tanto, tanto a lucrar com isso. Perguntar-lhes as opiniões, às vezes coisas complicadas que nós temos, até enquanto adultos, obviamente numa linguagem adequada, mas sei lá, é tão inspirador. E a minha filha tem-me inspirado mesmo, mesmo muito. E ainda voltando à questão da depressão pós-parto, é verdade que tivemos ali umas primeiras semanas difíceis. Eu acho que ela não se lembra. Eu lembro-me. Mas acho que ela não se vai lembrar. E se lembrar, eu acho que aquilo que fica é: pá, pronto, mas a minha mãe foi à procura de ajuda. E daí a importância de ir à procura de ajuda, para não ficar ali, não ficar comigo ali. Então lutou por mim, não é? E lutou por ela. E eu acho que isso é o importante.
É mesmo, ainda bem que o fizeste. E também as crianças lutam por nós. Não sei se tu percebes, mas muitas vezes chego a casa e estou a responder a mensagens que estão sempre a pingar, não é? WhatsApp daqui, e-mails dali. E a questão de nos chamarem para o momento presente, então eles agora é que ralham comigo e que dizem: larga isso, mamã, larga o ecrã. Quando eu ouço larga o ecrã, eu penso: mas isto sou eu que digo a eles, como é que isto está a acontecer? Não pode ser.
Pois é.
Estamos sempre ali, mas estamos sempre no outro lado ao mesmo tempo, não é?
Sim, é difícil.
É difícil e depois faz com que parece que não estamos bem a viver. Não estamos bem com os pés na terra, não é? Estamos sempre aqui, mas estamos sempre ali. E como diz uma música da Helena d'Água, muito bonita, que é ou isto ou aquilo.
Exatamente, ou isto ou aquilo.
Ou se tem sol, ou se tem chuva.
Pois é.
A minha filha de mãe no outro dia chegou a casa a cantar essa música que aprendeu na escola. Olha, a propósito de livros, e já que vens aqui falar do teu Crescer à Sombra, tu tens outros livros também. Um deles, nomeadamente, de sonhos. És uma pessoa muito ligada aos sonhos. E lembras-te dos teus sonhos?
Verdade.
Todos os dias?
Sim. Praticamente todos os dias. Depois, durante o dia, se não escrever ou se não me sentar um bocadinho a pensar, a reestruturar, às vezes depois passam. Mas sim, eu acho que é um bocado cansativo. Confesso, eu há noites que acordo e parece que não dormi, porque brinco. São de tal forma intensos que parece que eu tenho uma dupla vida, não é? Durante a noite.
És uma espia, não é? Uma super heroína.
Exato. Uma espécie de: olha, agora vamos aproveitar a noite também. Eu só queria descansar. Mas é um mundo. Eu associo os sonhos à intuição também. E não é uma coisa. A intuição não está provada cientificamente, acho que não se vai conseguir propriamente provar, mas que ela existe, existe, não é? E os sonhos ainda não é completamente perceptível qual é a utilidade propriamente. Há várias teorias, mas eu, através dos sonhos, acho que cultivo muita criatividade, porque a informação que vem não é filtrada, vem ali do inconsciente, misturada com coisas, com preocupações, com impressões, com intuições. E portanto os sonhos são uma grande misturada dessas coisas todas. Mas já me aconteceu ter sonhos tão fortes e tão importantes como, sei lá, fazer o luto da minha avó foi através de sonhos. Eu não conseguia despedir-me da minha avó no dia-a-dia e tive que o fazer em sonhos. E ela apareceu-me algumas vezes e pronto, foi aí que eu consegui pacificar-me com ela já não estar e eu poder despedir-me dela de outra forma, sabendo que ela não se foi embora. Ou seja, ela apareceu a dizer: olha, eu não desapareci. Desapareci ao pé de ti daí, não é? Mas estou aqui e vamos encontrar-nos ainda em sonhos. E pronto, portanto, alguns lutos já os fiz assim. Preocupações, resoluções que eu às vezes preciso, também já me apareceram algumas respostas em sonhos, canções. Portanto, sou muito ligada a isso, porque eu de facto acho que é um canal qualquer de comunicação estranho, mas que para mim funciona muito bem e me faz muito sentido.
É um canal para onde, Rita?
Olha, é um canal para aquilo que eu acho que é mais primário no bom sentido, que é onde eu sou eu, sem grandes defesas, sem grandes filtros, onde eu posso ser menina outra vez, sem medo de ser magoada, de vir o bicho papão, de aparecer pessoas com más intenções, de me enganarem, de me magoarem. Eu acho que ali é uma zona protegida, onde eu consigo estar em contacto comigo de uma forma mais verdadeira. E é esse o caminho que me equilibra, no fundo, também.
Tão bonito. O que é que tu fazes no teu dia-a-dia que te permita ter essa consciência e ter esse recurso quando precisas dele?
Eu, por me lembrar desses sonhos, lembro-me muitas sensações que eles me deixaram. E, portanto, em algumas situações, com algumas pessoas ou alguns dias, parece que isso está um bocadinho mais à flor da pele. E então, se eu estiver em alguma situação, parece que vem a mensagem do sonho e me faz assim uma espécie de uma alerta. Olha,
uau.
E isto assim parece um bocado esotérico. Mas pronto, quer dizer, isto é tudo de uma forma um bocado sublime. Eu é, como já não sou propriamente muito nova, já me vou conhecendo e, portanto, os sinais eu já começo a entendê-los e a aceitá-los, não é? Sei lá. Eu acho que tem a ver com a ligação que vamos tendo às coisas, e a forma como nos ligamos e a consciência que vamos tendo. E pronto, e com alguma sensibilidade, não é? Para estar disponível para que isso. Sei lá, é como os animais, nós não conseguimos falar propriamente na mesma língua, mas há um entendimento, há coisas emocionalmente tão fortes numa relação com o cão, como eu já tive, e com gatos e com outros animais, e há pessoas que dizem de facto ter uma ligação, não é propriamente explicável, ok, faz companhia, mas não é só. Há coisas que são muito no mundo e na vida. Não são palpáveis, não são exatas, não são explicáveis. E essa é que é a magia das coisas, não é? E se, quanto mais nós aceitarmos isso e integrarmos isso, acho que mais em harmonia a coisa vai indo. Pronto. O embate não é tão forte em relação às coisas. E os sonhos para mim funcionam um bocadinho nesse espírito, não é? Vão-me... Olha, vê lá esta ideia. Olha, porquê é que foste sonhar isto? E pronto.
Sabes, na minha cabeça estão a aparecer como se fossem sinais de trânsito e placas na estrada.
É,
sabes?
Um bocadinho, não é? É um bocadinho. Porque não deixamos de estar a fazer um caminho qualquer, não é? E às vezes não vemos a berma, às vezes vem um carro que vem disparado e que não respeitou um sinal. E, por exemplo, a intuição até pode dizer: olha, atenção a isto. E isto é bom, ouvir-nos, é uma voz interna.
Percebo perfeitamente o que estás a dizer.
Pronto, só foi eu não me sentir assim, não, muito
sério,
maluca.
Percebo. Não vamos entrar em muitos detalhes, não, okay. É? Senão vamos ter que ser analisadas pela. Assim, por um daqueles área 51 ou assim, não é?
Exato.
Depois dizem que estamos assim um bocado a chalupar. Exato. Mas percebo o que tu dizes e percebo que isso também é algo que se trabalha. Uhum. Ou seja, esse espaço interno que às vezes. Muitas vezes está poluído pela vida, pela correria e coisas na agenda, e responde a este e responde àquele. Mas às vezes é só mesmo nós estarmos connosco, não é? E pararmos um bocadinho, ouvirmos-nos e ouvirmos essa linha invisível que nos vai ligando uns aos outros, não é? E que de repente, se calhar, olha, há aqui qualquer coisa mais que possa ser despertado em cada pessoa.
Sim, sim. Pegando no nome do programa, eu não sei se esse é o sentido da vida, mas eu acredito que o sentido da vida seja de facto esta ligação que todos temos, sem saber para quê propriamente. Porquê é que existe vida, não é? Para quê? Não é uma coisa muito perceptível, mas acho que se calhar no fundo é, pertencemos todos a uma grande história que vamos contando, cada um pertence a capítulos diferentes e no fundo vamos tentando... Sei lá, eu gosto que se calhar a pessoa a seguir complete a minha frase, mas que a minha frase lhe dê qualquer coisa de bom, não é? Para o resto da frase também ir boa para o outro que vem a seguir. E tento acreditar nisso. E eu acho que isso é importante, nós conhecermos-nos, aceitarmos-nos, respeitarmos-nos e depois o próximo. Mas se não fizermos isso primeiro em nós, dificilmente vou conseguir fazer com o outro.
Porque vamos estar sempre em escassez, não é?
Vamos, porque não nos vamos conhecer suficientemente bem. E queremos reagir de uma forma, mas depois no fundo vamos ter que reagir de outra, porque não estávamos alertados para determinada coisa que sentimos, quisemos camuflar ou quisemos esconder ou quisemos que não fosse assim, e depois somos apanhados na curva. Portanto, temos que nos conhecer.
Então essa lealdade a ti própria é algo que tu conquistaste ao longo da vida também, não é?
Sim, a custo. A custo. Eu passei muito tempo da minha vida deprimida, mas o facto de ter passado permitiu-me, lá está, entrar num processo grande de autoconhecimento, de me pôr bastantes vezes em causa, e ter a força suficiente com a ajuda para sair dali e para tirar o melhor desses momentos, para saber. Porque é que eu fui ali parar? Porque às vezes vamos parar a sítios que não sabemos mesmo porque é que estamos ali. E portanto, sem percebermos isso, é bem possível que vamos lá parar outra vez. Portanto, temos que ir conhecendo, mapeando aqui os caminhos. E portanto, são sempre processos dolorosos. Não vale a pena pôr aqui poste para limpim-pim. O processo de autoconhecimento é um processo de crescimento. Crescer dói. Não há muito a fazer. Mas eu acho que se aceitarmos isso com alguma coragem, não acharmos que estamos sozinhos nisso, há muito mais gente a passar pelo mesmo que nós do que nós possamos imaginar. Mesmo que não verbalizem, há muita gente. E portanto é aceitar isso. Não somos piores por isso. Somos humanos e temos que lidar com isso.
A propósito do Crescer Dói, e já estamos mesmo quase a terminar, mas não sei se já viste a série, eu ainda não vi, mas toda a gente anda a falar disso, não é? Que de repente a adolescência volta a ser um tema. E temos esta coisa de parece que nunca saberemos falar com um adolescente, não é? Que há sempre aquele vazio, não é? Aquela escalada a fazer para lá conseguir chegar. Com a experiência que tu tens de psicologia, até também desta sensibilidade, ligação às artes, alguma coisa que queiras dizer, porque eu sinto que tens aí qualquer coisa para dizer aos pais que estejam neste momento também a passar por alguma situação difícil.
Olha, eu no outro dia vi, para usar um bocadinho o humor, vi uma atriz que eu não me recordo o nome, mas que ela disse, fez uma analogia muito engraçada, que ela disse assim: ter um filho adolescente é mais ou menos estar numa relação não correspondida. Porque é, nós amamos, batemos assim suavemente na porta do quarto e dizemos: fiz a tua refeição preferida, queres vir? E a resposta é: não me chateies, agora estou aqui a acabar de fazer uma coisa. E a pessoa vai e vai para a cozinha e pensa: o que é que eu posso fazer para ela gostar de mim? E continua nisto anos, amigo. Portanto, a adolescência sim é quase uma desconstrução dos pais. Vou entre aspas, na psicologia diz matar os pais, que é um bocadinho esta ideia de matar o, como é que se diz, o no judo e não sei o que, nas artes marciais,
mestre.
O mestre, exato, pronto. Claro que isso tem que se dar, não é? Porque senão não se cresce. Isso é duro para eles, porque isso é muito assustador, porque foram os pais que cuidaram deles até ali. E eles, ok, eu agora tenho que cuidar de mim, mas isso mete muito medo. Eles fazem-se durões, mas a verdade é que estão cheios de medo. Eu acho que eu ainda não tenho uma filha adolescente. Aquilo que eu penso, e penso muitas vezes quando eu lá chegar, o que é que eu vou fazer, mas eu acho que o caminho do amor é sempre o melhor. Mas só amor e boa vontade não chegam, porque vivemos num mundo muito assustador hoje em dia, sobretudo quando falo de redes sociais e coisas desse género. É muito assustador, é muito tóxico. Não dá para, acho que proibir, não dá para fechar as pessoas e as crianças em quartos e os adolescentes em caixas. Portanto, temos que lidar com a realidade nesta perspectiva, que é: eu estou aqui, eu gostava muito que tu, quando estiveres assustada, venhas dizer-me que estás assustada, que não tenhas vergonha de o fazer, nem tenhas medo que eu a seguir te vá pôr debaixo da minha saia outra vez e prender-te no meu colo. Eu vou deixar-te outra vez, porque eu estou aqui, sou tipo uma almofada, podes vir contra mim que eu aguento. Eu gosto tanto de ti que eu aguento isto. Aquilo que eu mais gostava que tu fizesses era isto e isto. Que eu achava que daquilo que eu fiz e daquilo que eu vejo no mundo era isto. Mas se escolheres um caminho diferente, lembra-te só um bocadinho daquilo que eu disse e lembra-te que eu estou aqui. Pronto, eu acho que isto é porque criar um fosso com adolescentes eu acho que é uma guerra perdida completamente. E eles estão aflitos. Eles não estão na maior, eles estão aflitos. Ser adolescente é muito duro. Muito duro. Portanto, temos mesmo que ter uma compreensão hercúlea, não é? E o amor. É o amor. Tem que ser.
O amor é sempre o caminho.
Tem que ser.
E sim, e as músicas da Rita Redshoes também. E os livros e por aí fora. Rita, muito obrigada por teres vindo ao Sentido da Vida e obrigada por todas as tuas reflexões e por essa sensibilidade, que eu sei que eu também sempre fui uma miúda sensível. Também me diziam: tens que endurecer, não sejas tão, não é? Assim. Mariquinha, aquelas coisas. E vai-se ver, e afinal é a nossa força, não é?
Claro, claro.
Portanto, claro. Obrigada por isso.
Obrigada eu, querida. Gostei muito.
Eu também. E pronto, Crescer à Sombra já está aí no mundo. quem quiser inspirar-se e relembrar as suas infâncias e ler esses livros também com as suas crianças, que faça favor de o fazer. O livro está aí, Crescer à Sombra, e nós crescemos muito hoje também com esta conversa da Rita Redshoes.
Obrigada.